Ô, gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos nós estamos com fome. Eu estou sentindo aqui a lombriguinha maior querendo comer a menor. Mas vocês devem estar igual a mim. Mas eu queria falar de uma pessoa aqui que eu estou vendo ela sorrindo ali. Eu estava conversando com o Pimentel e com a Macaé, a nossa querida dona Irene, que ajudou a gente a fazer o orçamento participativo. Levanta a mão, dona Irene, para o pessoal saber de quem que eu estou falando. Aquela jovem simpática com aquele chapéu. Aê, dona Irene. Ô, Álvaro, o PT, quando ganhou a prefeitura aqui de Belo Horizonte, mesmo os nossos companheiros, sabe, de outras cidades que não eram do PT, nós tínhamos adotado nos anos 80 e nos anos 90 uma coisa chamada orçamento participativo. Foi a mais importante revolução de construção de um orçamento já feito nesse país. Eu lembro que, na época, a ONU pegou o modelo de orçamento participativo feito aqui no Brasil para distribuir para os continentes mais pobres do mundo, porque sabe que a ONU acha que só tem ladrão nos países pobres. Então, isso era para ajudar a combater a corrupção, o desvio de verba no orçamento. Mas foi uma coisa extraordinária que foi feita. O Pimentel foi prefeito, foi vice-prefeito, foi secretário da Fazenda, foi tudo aqui. Ele sabe, ele falou: Lula, a dona Irene, aquela jovem bonitona, está ali, Lula. Eu queria dizer para vocês uma coisa, gente. A gente, muitas vezes, tem mais vontade de fazer as coisas e nem sempre a gente consegue fazer com a pressa que é preciso e com a urgência que o povo tem. Eu, por exemplo, Álvaro, estava olhando aquele barranco ali. E fiquei pensando, por que que o Álvaro está distante do Rui Costa? Por que o Álvaro não troca de lugar com o Wellington e senta ali? Para você pedir para o Rui Costa é o seguinte: é preciso colocar uma obra para evitar que isso aqui desmorone, rapaz. Tem que fazer uma encosta. Então você senta perto do Rui, já aqui, ó, um papo mineirinho nele, e ele vai arrumar o dinheiro para você fazer a encosta aqui. Porque está muito bonito agora, porque está sol, mas a gente não sabe, as chuvas estão cada vez aumentando mais. Então é importante, enquanto está inteiro aí, Álvaro, você acertar com o Rui, pega o telefone dele, conversa com ele e nunca mais reclame, porque nós vamos vir aqui fazer encosta. Uma coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte. Eu quero, inclusive, Álvaro, pedir desculpas a você. Quero pedir desculpas ao prefeito de Belo Horizonte, na frente de todos vocês. Eu, a semana passada, fui a Contagem. E eu fui anunciar em Contagem R$1,1 bilhão para fazer um metrô, que vai fazer mais 3 estações chegando a Contagem. E eu tinha que anunciar, naquele mesmo dia, o equivalente a 476 milhões ou 486 milhões de reais para consertar uma das avenidas, sabe, fazer corredor expressivo para transporte e comprar 100 ônibus elétricos. Eu não assinei lá porque eu queria assinar aqui. Quando eu chego aqui, eu descubro que alguém da minha assessoria lá em Brasília, por conta própria, decidiu que não era para assinar aqui porque não combinava um programa nacional com um programa. Eu só marquei hoje aqui para assinar esse negócio das encobras. Não, agora, meu cara, agora, como eu já vi aqui 2 vezes e você não foi nenhuma vez a Belo Horizonte, você vai a Brasília. Vai a Brasília acompanhado do Pacheco e dos deputados aqui de Minas Gerais e dos vereadores. Bem. Ei? Cadê a arquibancada aqui? Aí é o seguinte, gente, aí vocês têm que acertar com o prefeito, faça um rascunho de um projeto e mande para cá. Porque é o seguinte, Então, gente, deixa eu lhe falar. Se vocês ficarem gritando daí, eu já tô meio surdo. Eu não vou entender o que vocês falam. É melhor vocês colocarem no papel e entregar para o prefeito ou para os deputados ou para os vereadores de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que já é tarde. Eu queria só dizer para vocês o seguinte, gente. Nós, quando ganhamos as eleições em 2023, 2022, nós encontramos esse país um pouco desajustado. Eu não sei se alguém aqui já alugou uma casa para alguém e quando o cara devolveu a casa estava toda esburacada, com prego para tudo quanto é lado, com banheiro quebrado, com vazamento. Nós encontramos o Brasil assim, porque aquela coisa que foi presidente desse país não governou esse país. Ele destruiu esse país. Ele destruiu. Só para você ter ideia, a merenda escolar, que agora não chama mais merenda escolar, ficou 10 anos sem aumento. 10 anos sem reajuste. A bolsa de estudo para as pessoas das universidades, Pacheco, ficaram 7 anos sem aumento. O salário mínimo, 7 anos sem aumento. Ou seja, na verdade, cadê a casa verde amarela que eles iam construir? Cadê a casa verde amarela, a carteira verde amarela, não sei o que lá, verde amarelo? Eles podem ter o sangue amarelo, o meu é vermelho. O meu sangue é vermelho, da cor do sangue de toda a humanidade, de todo animal vivo no mundo. Não tem ninguém com sangue amarelo. Nem barata tem sangue amarelo. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, vocês sabem o que eu estou falando. Eles tinham acabado com o Ministério dos Direitos Humanos, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério da Igualdade Racial, acabaram com o Ministério da Mulher, não tinha Ministério dos Povos Indígenas, não tinha mais Ministério do Trabalho. Nós tivemos que reconstruir tudo. E só casa parada, que tinha sido começada a ser feita no governo da companheira Dilma Rousseff, tinha 147 mil casas paralisadas que nós estamos entregando agora. Entre creche e escola, tinha mais de 6 mil obras paralisadas. Então, nós passamos dois anos consertando esse país. Agora estamos entregando aquilo que foi plantado. Porque todo mundo aqui sabe o seguinte: quando a gente planta alguma coisa, ela não nasce no dia que a gente planta. Ela demora uns meses para nascer. E os programas sociais que nós estamos entregando, eles estão acontecendo agora. Por exemplo, nós entregamos o Brasil com 18 mil médicos em 2016, quando caçaram a Dilma. 2016, quando eu votei agora, só tinha 12 mil médicos. Nós já estamos com 28 mil médicos. Tá? Vou dizer mais para vocês. Nós pegamos esse país, não tinha SAMU, Beto, você se lembra? Não tinha SAMU, não tinha farmácia popular, não tinha água para todos, não tinha transposição do São Francisco, não tinha um monte de coisa que agora vocês têm. E vocês têm, porque não é a favor do governo, é obrigação do governo cuidar do povo brasileiro, porque está escrito na Constituição. E nós não fomos eleitos para governar por mais rico. O mais rico já tem muito dinheiro. Nós fomos eleitos para cuidar do povo mais necessitado desse país. Eu, por exemplo, estou marcando uma viagem minha agora, Pacheco. Se você quiser, você vai junto. Eu estou uma viagem a mais de 500 quilômetros, selva adentro de Roraima, que eu quero visitar o povo Yanomami no coração da selva amazônica, porque nunca foi um governante lá. E não tem como ir de barco, não tem como ir de estrada, porque não tem estrada. E nós vamos lá. Dizem que é perigoso ir lá, dizem que é perigoso, eu vou, porque aqueles indígenas, eles estavam no Brasil antes dos portugueses chegarem aqui. Então nós temos a obrigação de tratá-los com respeito. Eles são brasileiros, e o presidente da República tem que estar lá com ele. Da mesma forma que eu fui na casa dessa companheira aqui hoje. Eu não fui na casa dela, eu fui na casa, vem cá. Eu fui na casa dessa jovem aqui, que, gente, essa jovem tem apenas 44 anos, tem 6 filhos, 8 netos e daqui a pouco vai ter um bisneto. E ela sozinha cuida da família porque o maridão deu tchau. Deu tchau. Então nós fomos na casa dela, sabe? Essa é a caçulinha dela. E ela tem um fogão de lenha, que não é fogão de lenha. É 2 tijolos com uma grade em cima, que ela tem que cozinhar um feijão. Feijão preto é mais duro. Vocês que são jovens que não aprenderam a cozinhar ainda, o feijão preto é mais duro. Se você coloca focinho de porco, orelha de porco, pé de porco, joelho de porco, demora mais para cozinhar. Então, ela, para não gastar o gás, ela vai no fogão de lenha. Ou também porque acaba o gás. E ela não tem onde comprar, ou não tem dinheiro para comprar o gás. Agora, a partir de outubro, você vai receber o seu gás. Você não vai precisar dar mais um fogão de lenha. A não ser que seja um fogão decente, que você vai ganhar dinheiro e vai fazer um fogão de lenha decente. Tá?
Obrigada.
Então, essa jovem aqui, eu fui na casa dela, cheguei lá, estava xereta na casa dela. Tava essa mulher aqui. Quando ela começou a rir para mim, eu fiquei muito nervoso. Porque eu criei em 2004 um programa chamado Brasil Sorridente, que era para tratar dos dentes das pessoas pobres desse país, das pessoas que não podem ir ao dentista, das pessoas que não têm dinheiro. Esse país tem milhares de agentes de saúde bucal, milhares, espalhados pelo país. Então, quando eu vejo uma senhora nova, 40 e poucos anos, sem dente, é uma falta de vergonha, é uma falta de vergonha. É porque o programa não está funcionando a contento. Eu vou atrás saber por que que aqui não tem um agente de saúde bucal que passou aqui nessa vila. Ah, o programa de saúde bucal não é para tratar das pessoas ricas que podem pagar. É para tratar das pessoas mais pobres que não podem pagar. Deus, que faz as pessoas que podem pagar felizes. Graças a Deus, quem pode pagar não precisa de ajuda do governo. Mas o governo tem que ajudar aqueles que não precisam, aqueles que não tiveram chance de estudar, que não tiveram oportunidade. É para esses que nós temos que governar. Não é para aquele rico. É para os pobres que nós temos que governar. E para a classe média baixa também, para a pessoa que ganha 8, 10, 12 mil reais, que trabalha, que são médicos, que são jornalistas, que são dentistas, que são psicólogos, que são farmacêuticos, ou seja, é para esses que o Brasil tem que governar. Sabe? Os ricos não precisam do país. Não precisam. Os ricos, quando vão pegar dinheiro, pegam logo um monte, mas o pobre precisa de pouco dinheiro. É por isso que eu digo, um país para dar certo, ele precisa garantir que muitos tenham pouco dinheiro. Para ele estar errado, ele precisa garantir que poucos tenham muito dinheiro. Se poucos tiver muito dinheiro, significa que a maioria não tem. E se muitos tiver pouco dinheiro, todo mundo tendo um pouco, a gente não vai precisar criar programa de dar gás de graça. A gente vai fazer com que vocês tenham dinheiro para comprar o gás de vocês. É por isso que nós viemos aqui. Viemos aqui para dizer para vocês que essa é a missão da minha vida. Eu vim aqui para dizer para vocês, eu sei, eu de vez em quando conto uma história. Eu morava num bairro muito pobre em São Paulo. E um dia passou o gás. A minha mãe não tinha dinheiro para comprar o gás. A minha mãe me deu uma moeda de 50 centavos para ir. Quem conhece São Paulo, para ir no Museu do Ipiranga, onde morava um tio meu, para pegar 5 cruzeiros na época, para comprar um botijão de gás. Eu peguei o ônibus com 50 centavos que a minha mãe me deu, para ir lá perto do Museu do Ipiranga, na Avenida Dom Pedro, pegar 5 cruzeiros emprestados com o tio meu para comprar gás. E lá o meu tio me dava outros 50 centavos para eu voltar. O que aconteceu? Eu tinha 12 anos de idade. Eu acho que nervoso, eu não sabia onde descer e não consegui parar na casa do meu tio. fui descer no ponto final do ônibus na Praça João Mendes, em São Paulo. Aí, quando eu cheguei no ponto final do ônibus, o cobrador falou, desce todo mundo. Eu comecei a chorar. Como é que eu vou descer, cara? Eu não tenho dinheiro para voltar. Minha mãe só me deu 50 centavos. Depois de tanto chorar, o cobrador, com dó de mim, falou, Lula, ele não sabia meu nome, não. Ele falou, olha, você vai voltar para sua casa. Eu vou lhe pagar a sua passagem. E eu voltei para minha casa. Quando eu cheguei em casa, que a minha mãe pensou que eu estava trazendo 5 cruzeiros, e eu não tinha, porque eu me perdi, não sabia a casa do meu tio, eu nunca vi minha mãe chorar por causa de um botijão de gás. E chorou, porque não tinha mais uns 50 centavos e não tinha o gás. E isso, eu sei o sofrimento que vocês passam quando passa o gás cantando a musiquinha que a Janja cantou e a gente não tem o dinheiro para pegar o gás. Eu sei muito bem o que vocês passam. Eu sei quantas vezes eu tive que ir até a Ultragás, que era mais de 6 quilômetros longe da minha casa, pegar botijão de gás e carregar nas costas. Não sei se vocês percebem que eu não tenho pescoço de tanto carregar botijão de gás na cabeça para evitar que faltasse gás na minha casa. Então, gente, quando a gente vem aqui fazer um programa de trazer gás para vocês, a gente está apenas cumprindo com o preceito constitucional. Todos são iguais perante a lei. Todos têm direito a morar, a estudar, a ter acesso à cultura, ao lazer. Todo mundo tem que ter direito a comer. E para ter direito a comer, precisa ter direito ao alimento. E depois do alimento, precisa ter gás para cozinhar. Precisa ter gás para cozinhar. É por isso que eu acho que o gás está entrando na cesta básica agora para 17 milhões de pessoas. Isso, companheiro, nós ainda temos muita coisa para anunciar. É por isso que nós fizemos a energia do povo. É por isso agora quem consome até 80 kW de energia por mês não paga mais energia. E quem consome até 120 kW por mês vai pagar com desconto também. É por isso que nós estamos tentando mostrar que o que falta nesse país não é dinheiro. O que falta nesse país é tratar o povo com respeito e a decência que o povo brasileiro precisa ser tratado. Por isso, companheiros, eu quero dizer para vocês que eu governo para todo mundo. Mas pode ficar certo que esse todo mundo, no meu coração, primeiro está as pessoas mais pobres desse país. Esse coração aqui funciona como se fosse um coração de mãe. Uma mãe pode ter 10 filhos. Ela gosta de todos e ama todos. Mas se tiver um fragilizado, é aquele que ela vai tratar com mais carinho. Então, eu tenho aqui um coração de mãe. Portanto, gente, eu vou terminar dizendo para vocês, eu vou acompanhar, eu vou fiscalizar o discurso desse cara aqui, vou fiscalizar o discurso dele aqui, vou fiscalizar o compromisso do nosso empresário que vem aqui e falou, não, pode deixar que eu garanto. Eu vou fiscalizar. E você quer falar o quê, Janja? Você quer falar? O que você quer falar?
Sabe o que eu queria falar para você? Eu queria falar para você que eu tenho muito orgulho de você, porque atrás de cada bujão de gás desse tem uma dona de casa, tem uma mãe de família, tem uma mãe solo, porque somos nós mulheres, em sua maioria, que estamos nas cozinhas ralando para dar de comer para os nossos filhos. Então, em nome dessas mulheres, eu queria te agradecer e dizer que eu tenho muito orgulho, porque a gente não vai precisar mais ver, como a gente viu há uns 2 meses atrás, uma criança que morreu porque a mãe estava cozinhando com álcool. Então, a gente não vai mais precisar ver isso no Brasil. Por isso que eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Em nome das mulheres, muito obrigada.
Gente, eu tenho a minha irmã mais nova, que ela chama Ruth. Eu tinha um fogão a querosene na minha casa. Toda semana esse fogão a querosene pegava fogo. Toda semana. Então, esse gás não é só para comida. Esse gás é uma segurança decente e respeito às pessoas mais humildes desse país. Por isso, meus queridos companheiros e companheiros do aglomerado, por isso, companheiros e influencers dessa bairro pobre de Belo Horizonte, por isso, mulheres e homens, eu quero que vocês saibam do seguinte. Esse jovem que está falando com vocês vai completar 80 anos dia 27 de outubro. Não esqueça, Beth, de mandar o presente. Eu não esqueço. Vou fazer 80 anos. Mas você percebe que eu estou parecendo um jovem de 30 aqui. Ele sabe. Você vê, a Jorge da Vimelô hoje aqui não foi à toa, não. É porque o meninão aqui, sabe? Eu tô a 180 por hora. Eu tô que nem carro de Fórmula 1, tá? Sabe por que eu estou assim? Sabe por que eu sou assim? Porque eu tenho uma causa. E todo homem e toda mulher que tem uma causa, ele não permite que o passar dos anos o envelheça. A gente não vai conseguir, sabe, deixar de fazer 80, 81, a gente vai continuar. Mas se a gente tiver uma causa que motiva a gente levantar todo dia, tendo uma coisa para fazer, a gente não fica velho. E vocês são a minha causa. Enquanto vocês existirem, eu estarei do lado de vocês para que a gente possa melhorar a vida do povo brasileiro. Gente, um beijo no coração, um abraço e até a próxima visita, se Deus quiser.